em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 19 de fevereiro. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, celebra-se a data de nascimento do primeiro presidente George Washington. O seu nascimento foi, na verdade, a 22 de fevereiro e foi em 1732. Lá fora hoje, 8 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Donald Trump pronto a apertar controlo na venda de armas. Na África do Sul, a oposição exorta o novo presidente a demitir ministros acusados de corrupção. Como sempre, hora e meia de programação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. João Lourenço promete autárquicas antes de 2022. Após consultas com todos, a oposição pergunta, para quê?
Já foram encomendados estudos aqui e ali para se fazer autarquias. Eu não sei porque o Presidente da República precisa agora de fazer uma consulta à sociedade civil, precisa de ouvir o Conselho da República.
No Uija, as fontes de água estão infectadas com a cólera. Em Luanda, dois jornalistas vão a julgamento por difamação do antigo Procurador-Geral.
Faz parte do nosso dia a dia, né? Mas deixo sempre, quero deixar sempre claro que isso não vai intimidar, né, o nosso trabalho, vamos continuar a trabalhar.
Vamos também falar de um sensacional julgamento na UIL envolvendo um dirigente policial e da prisão de enfermeiros em Malanje. Vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Para já, as notícias internacionais. Na África do Sul, o líder da oposição, Mosi Maimane, exortou hoje o novo presidente Cyril Ramaphosa a demitir uma série de membros do governo que têm sido mencionados em casos de corrupção. Maimane, líder da Aliança Democrática, respondeu ao discurso sobre o Estado da Nação feito por Ramaphosa na sexta-feira, em que prometeu uma luta acérrima contra a corrupção. O líder da Aliança Democrática mencionou vários ministros alegadamente envolvidos em corrupção e acrescentou que os planos do presidente poucos pormenores revelaram sobre os seus verdadeiros planos. Por seu turno, o líder dos combatentes da liberdade económica, Julius Malema, disse que o novo presidente sul-africano nada tenciona fazer até às eleições do próximo ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse apoiar métodos mais rígidos de verificação criminal a compradores de armas. Na sequência do massacre na semana passada numa escola secundária na Flórida, a porta-voz da Casa Branca disse que o presidente falou com um senador republicano e um democrata para se melhorar o método de verificação do registro criminal dos compradores de armas. A polícia disse que Nicholas Cruz, de 19 anos de idade, confessou ter sido culpado em ter morto a tiro 14 estudantes e 3 adultos com uma arma de guerra. Cruz comprou a arma porque não tinha qualquer registro criminal. O Kremlin negou hoje o envolvimento do governo russo nas eleições presidenciais americanas de 2016. Um porta-voz disse que as acusações não têm qualquer fundamento. O desmentido russo dá-se poucos dias depois do procurador especial americano Robert Mueller ter indiciado 13 cidadãos russos e 3 entidades russas de levarem a cabo uma campanha ilegal de guerra informática para favorecer o então candidato Donald Trump. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje para a existência de episódios de ciberguerra entre Estados de forma mais ou menos escondida e defendeu a criação de um esquema regulatório para evitar o que disse ser riscos que são reais. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço anunciou hoje que o processo de desconcentração de competências e recursos para as administrações locais vai arrancar este ano. Isto no quadro da preparação das primeiras eleições autárquicas em Angola antes de 2022. O presidente disse que o processo de desconcentração de competências e recursos vai arrancar no quadro da preparação das primeiras eleições autárquicas. O presidente falava em Benguela na primeira etapa do Conselho de Governação Local, onde disse que as autarquias serão preparadas com a participação de todos. O maior partido da oposição, a UNITA, diz, contudo, que já deu a contribuição ao processo e não é preciso esperar mais. João Marcos.
O chefe de Estado, crítico em relação ao que chama de excessiva concentração e centralização de poderes, até começou por reconhecer que Angola, sem poder autárquico eleito a nível dos municípios, acaba ultrapassada por todos os membros da comunidade de países de língua portuguesa. Perante uma realidade que diz estar ligada a longos anos de guerra, João Lourenço admite que é preciso correr atrás do prejuízo, agora com os préstimos do Conselho da República e da sociedade civil,
para que a produção legislativa e as ações sejam programadas de forma ordenada e faseada. O Executivo assume de forma clara o compromisso de implementar as autarquias locais e, para tal, importa preparar a proposta de legislação básica para o efeito e estruturar as equipas técnicas de trabalho encarregues de conduzir e executar as diferentes tarefas. Vamos estimular a que se realize um debate aberto e abrangente a toda a sociedade, de modo a conseguir o máximo consenso possível.
O vice-presidente da UNITA, o deputado Raul Danda, considera que uma consulta a nível do Conselho da República da Sociedade Civil, com as bases há muito definidas, pode ser equiparada a ações paliativas.
Já foram encomendados estudos aqui e ali para se fazer autarquia. Eu não sei porque o presidente da República precisa agora de fazer uma consulta à sociedade civil, precisa de ouvir o Conselho da República. O que eu espero na prática é que se parta para a legislação. A UNITA já tinha proposto lá ao Parlamento uma lei sobre o poder local. Infelizmente, os nossos colegas do MPLA eliminaram ou mataram a lei sem permitir que ela fosse discutida, mesmo na generalidade. Isso, portanto, não há nada de especial nas autarquias.
Agora, no Conselho da República, que será ouvido pelo presidente já em março, o analista Ismael Mateus teve sempre um discurso a valorizar a participação da sociedade civil, desde que abraçou a causa das autarquias.
Porque eu acho, sobretudo, que essa governação centralizada já deu tudo o que tinha a dar e acho que todos nós, cidadãos, a sociedade angolana do modo geral, devia fazer muito mais do que faz. Infelizmente, estamos a deixar essa questão das autarquias unicamente dependente das agendas dos partidos políticos.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o norte, para o Uíge, onde uma epidemia de cólera já ceifou dezenas de vidas humanas desde o ano passado. Agora, uma análise realizada por um laboratório revelam que as cacimbas estão contaminadas. Muniz Francisco.
Júlio Maza Conda, pelo Laboratório de Análises de Água no Uíge, disse que todas as cacimbas da cidade do Uíge estão contaminadas pelo vibrião colérico e outras bactérias infecciosas de doenças diarreicas agudas.
Todas as rotinas que a gente fez dos pontos da cidade, notamos que todas as cacimbas da província do Uíge estão contaminadas. Apenas uma fonte na Anacandante, que é uma nascente, foi a única que não encontramos contaminação. Vamos criar algum mecanismo, senhores proprietários das cacimbas, que é para poder desinfetar esta água, que é para não prolongarmos com essa doença.
Por sua vez, Emília Fernandes, presidente do Conselho de Administração da Empresa de Tratamento de Águas no Uíge, lançou apelo a todos os vendedores de água na província para desinfectarem os tanques, cisternas e as cacimbas.
Proprietários de caminhões cisternas, que a maior parte têm ido buscar água aos rios, que é água bruta não tratada. De quando em vez vêm a nossa AETA buscar água sem fazerem a desinfecção das suas cisternas. Todos os caminhões devem se abastecer de água potável a partir da nossa ETA e nos locais onde vão distribuir, garantir que os tanques estejam em condições de receber água. Quer dizer que os tanques nas comunidades também têm que ser lavados e desinfetados.
Por outro lado, a população acusa o governo como culpado por falta de distribuição das águas e saneamento em algumas zonas distritais da cidade do Luís, Isabel dos Santos e Fernanda Manquenda, entrevistados pela Voz da América.
Queremos saber como é que fica essa parte. Segundo as informações, que as águas da Cachimba estão afetadas com micróbio. Agora, nem nós todas, ou todos os bairros, ou todas as casas da província do Luís, é que abrangiram com as águas potáveis da torneira. A maioria das populações do Luís ainda bebem as águas da Cachimba. Agora, como é que fica essa parte? O governo tem que dar a água daquelas pessoas que não abrangeram ainda a água potável, para limitar a água da Cachimba, que está cheia de micróbios.
João Miguel, outro munícipe, fala também de acumulação de lixos nas zonas suburbanas, principalmente de frente ao Hospital Geral do Luís.
A cidade do Luís, quer dizer que é limpa na sua dimensão no, na cidade, mas no redor e nos bairros suburbanos, o lixo é botado nos pequenos rios que nós temos aqui na província. O que está na base disso, os nossos responsáveis ao nível da província, só controlam o asfalto. Não entram em profundidade nos bairros onde vive e nas baixas onde vive a população.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos agora para a capital. Dois jornalistas vão ser julgados por alegada difamação do antigo Procurador-Geral da República, o General João Maria de Sousa. A alegada difamação foi publicada no site Macangola, do jornalista Rafael Marques, e republicada no jornal O Crime, de Mariano Braz. Os dois vão agora comparecer em tribunal no próximo dia 5 de março. Coco Makuta.
Mariano Braz diz que...
Pronto, estamos preparados para enfrentar este processo, né? Que faz parte do nosso dia-a-dia, né? Mas quero deixar sempre claro que isso não vai intimidar, né, o nosso trabalho, vamos continuar a trabalhar.
Mariano Braz disse à Voz da América que já estão notificados os dois arguídos e lembra que é queixoso o general João Maria de Sousa, antigo procurador-geral da República, por ter sido denunciado por Rafael Marques no seu site Macangola o envolvimento do antigo PGR na concessão de uma parcela de terra de 3 hectares para a construção de um condomínio residencial.
Por causa de uma matéria escrita pelo Rafael e republicada pelo jornal O Crime, em que o antigo procurador é visto como envolvido em um ato de corrupção.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Makuta.
Continuamos com os tribunais, agora para falar de um dos casos mais sensacionais a passar pelos tribunais da Huila. Falamos do julgamento de 38 pessoas, incluindo um dirigente da polícia, acusados de terem desviado 122 caminhões de combustível em 2016 da central térmica de Arimba. A leitura da sentença foi agora agendada para o próximo dia 30 de março. Teodoro Albano.
O julgamento, iniciado a 22 de janeiro do ano em curso, envolve agentes do Serviço de Investigação Criminal, em que se destaca o seu diretor provincial, adjunto Abel Wayaha. Entre os réus estão, na sua maioria, motoristas da empresa Sociedade Chip Angolula e operadores de máquinas da produtora elétrica. Ao fim de cerca de 22 dias de julgamento e depois de terem sido ouvidos os réus e os declarantes, o Ministério Público, na voz da Procuradora Luísa Cabral, pediu nas alegações finais a condenação exemplar por terem sido provados os crimes de peculato, roubo, associação de malfeitores e abuso de confiança de que são acusados.
Os factos são por si só muito graves. Os resultados foram desastrosos para o Estado e, consequentemente, para a sociedade. Os motivos do crime foram os mais torpes, desde já. O desejo de enriquecimento fácil, o que justifica a aplicação de uma pena severa e exemplar.
Para os advogados de defesa, existe o sentimento de falta de clareza na acusação por erros decorrentes da fase de introdução de processo. O advogado Augusto Samuel deixa algumas interrogações, acredita mesmo na absolvição dos réus.
A própria acusação também traz muitas lacunas, porque vir aqui ficar 22 dias com essas lacunas, sem bens patrimoniais ofendidos, quando os réus vêm acusados nesse tipo de crimes, é uma perda de tempo, efetivamente. Todos os advogados, todos, excepto o Ministério Público, que pede uma condenação global. Não sei com que fundamentos.
O advogado Hervedosa Tiangalala questionou nas suas alegações durante o julgamento a ausência de responsabilização das empresas como a Sonangol e a Prodel, que terão negligenciado os procedimentos de fiscalização existentes.
Foram violados os mecanismos de fiscalização da parte das empresas. Supondo que isso tenha acontecido, houve facilidade de não se entender por parte das empresas, porque eles têm à disposição muitos mecanismos de fiscalização.
O Ministério Público pediu ainda a absolvição de 3 dos 28 réus por insuficiência de provas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos estar atentos a essa sentença, sem dúvida. Vamos agora para a província da Lunda Norte, onde os trabalhadores da Sociedade Mineira de Luminas, no município do Coango, estão em greve desde a última quinta-feira. Isto porque dizem não estarem a receber os seus ordenados que lhes são devidos. Venâncio Rodrigues.
O segundo secretário sindical, Vitorino Mandefo, disse à Voz da América que os trabalhadores reclamam o pagamento de 14 salários em atraso e os prometidos subsídios de férias. Os trabalhadores exigem ainda o seguro de saúde, assistência médica e transporte, segundo o sindicalista.
Em julho de 2014, temos salário de agosto de 2014, temos remanescente de janeiro, temos remanescente de fevereiro, subsídios de férias de 2014 até a data atual. Também a empresa só nos pagou o mês de agosto. De agosto para diante, então, não temos nenhum salário. A empresa, no momento da greve, são 14 salários.
Vitorino Mandefo denunciou que, em função da greve, a direção da sociedade ordenou a sua substituição do cargo que ocupa na empresa. Contactado pela Voz da América, o chefe de produção da Sociedade Mineira, Cami Matadide, disse que não podia se pronunciar sobre a paralisação sem autorização dos gerentes da empresa em Luanda. A Sociedade Mineira de Luminas é uma empresa do grupo Indiama vocacionada para a prospecção, exploração, pesquisa e comercialização de diamantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Hospital Municipal do Luquembo e 5 postos de saúde estão encerrados há uma semana. Isto depois do roubo de medicamentos e material informático supostamente cometido por enfermeiros da instituição. Vários enfermeiros foram presos, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
Os efetivos do Serviço de Investigação Criminal e Polícia Nacional locais encontraram e recuperaram em residências de 8 enfermeiros detidos presumivelmente como assaltantes, 6 kits de medicamentos, 4 mesas e igual número de gavetas, 7 panelas, 15 coluções de camas para doentes, uma caixa de chinelos e impressora desaparecidos no hospital. O diretor do hospital, Domingos Anguilar, confirmou o roubo que ocorreu por volta das 6 da manhã de segunda-feira, em que inicialmente foi detido o segurança em serviço. Estão a responder na cidade de Malanje, indiciados por crime de roubo, os enfermeiros Paulo Papuseco, Gordo Quingila Karimi, Luiz Bangula, Simão Joaquim, Luiz Manuel da Costa, Luiz Roy, Tomás Saluana e Bento Sebastião. A sede municipal de Luquembo está localizada a 275 quilômetros a sul da cidade de Malanje e não dispõe de qualquer centro de saúde ou farmácia privados. Situação preocupante para o secretário executivo local da Casa CE, Tomás Domingos Ngola.
A data 12, de dia 12, até hoje, o hospital encontra-se fechado. E os doentes não têm onde irem no município, que não tem farmácia, nem aqui que atende medicamento. E os doentes estão numa situação crítica, meu querido. E a situação está a correr para o município.
Ainda no Luquembo, a administração municipal despediu recentemente mais de 2 dezenas de funcionários contratados para o setor da saúde, sem o pagamento de salários em atraso até 21 meses. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, nesta primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. E nós chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde Moçambique vai estar em foco. Uma tragédia nos arredores de Maputo causa pelo menos 17 mortos. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM 87.7. Na Guiné-Bissau, mais tarde, vamos entrar também em sintonia com a Rádio Bafatá e a Sintianoco em Gabu. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, os vídeos, as fotos, Muitos deles não estão aqui no programa do rádio. Pode ir também ao nosso Facebook, VOA Português, e se nos quiser enviar uma sugestão, uma crítica, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para a cabinda para falar de uma situação que nós abordámos aqui na semana passada. Os cerca de 100 professores de Educação Física e Desportos de Cabinda chegaram a um acordo com o Governo para o seu enquadramento, isto provavelmente a 15 de março, na altura, para um concurso público da educação. Os professores cancelaram assim uma manifestação que estava prevista para a passada sexta-feira, isto após o acordo com o Governo Provincial. Mas o sindicato avisa estar preparado para a possibilidade do Governo não cumprir o acordado. Manuel José.
Este grupo de professores graduados em Educação Física e Desporto em 2012, de lá para cá, espera pela colocação prometida. Roger David Lufua, porta-voz dos contestatários professores, explica.
Nós chegamos a um acordo, né? Aí onde assinamos uma ata em que, quando houver o concurso público da formalidade, como o governo vai nos enquadrar, nós ficamos com o outro acordo. Mesmo assim, assinando a ata, até o momento que o governo concretizar o pensamento da massa, ainda continua conosco.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português, onde hoje o Sporting está no campo do Tondela, com a necessidade de ganhar para se manter na corrida do título. Isto porque no fim de semana, Porto e Benfica ganharam e ganharam bem. Ambos deram cabazada. Benfica deu 4-0 ao Boa Vista. Porto vinha de uma derrota de 5-0 em casa para a Liga dos Campeões frente ao Liverpool. Vingou-se ontem no Rio Ave. Deu 5. Sem resposta. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Era esta a resposta que eu esperava, naquilo que era a atitude, naquilo que era a grande determinação que a equipa tinha que ter para alcançar um resultado positivo. Depois sabemos que num jogo de futebol os jogos têm a sua história e pode acontecer tudo, mas eu acho que essa revolta, no bom sentido de sentir que todos nós podíamos ter feito um pouco mais do que aquilo que fizemos no jogo anterior, era importante. Não pensar no jogo anterior, ok? Porque já passou, não tínhamos que pensar nele.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, e foi aqui que na conferência de imprensa se passou algo, vamos dizer, fora de vulgar. Acontece muitas vezes a jornalistas esquecem-se de desligar o celular, este toca, ficam todos zangados, há pedidos de desculpa. Neste caso, houve grande risada, porque o toque do telefone era a canção do Porto, dando claramente a conhecer o favoritismo do jornalista, e Sérgio Conceição não resistiu a fazer notar isso.
Não pensar no jogo anterior, ok? Porque já passou, não tínhamos que pensar nele. Mas sim, é do Porto.
Tem bom gosto. Continua.
Não, você não esconde, é bom.
Sérgio Conceição, do bom humor. O que é raro. Continuamos com o futebol. Em Espanha, tudo lá mesmo. Barcelona a jogar muito, 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 muito mal. Mas ganhou 2-0 no campo do Eibar. Lionel Messi estabeleceu um recorde sem marcar golo. Mandou uma à trave. Foi a 14ª vez este campeonato que mandou uma bola à trave. É um recorde. Mas Barça tem que pensar no jogo de amanhã contra o Chelsea para a Liga dos Campeões. Chelsea jogou no sábado para a Taça de Inglaterra, deu cabazada, 4-0 ao Hull. Ainda em Espanha, Atlético Madrid também ganhou 2-0 ao outro Atlético de Bilbao. Real Madrid foi ao campo do Real Betis ganhar num festival de golos 5-3. Jogo em que Ronaldo ultrapassou o recorde do Real Madrid, recorde de Raul. Marcou um golo e assim fez 264 jogos com golo pelo Real Madrid. Na classificação, Barça continua no topo, mais 7 pontos que o Atlético Madrid, mais 16 que o Valência, mais 17 que o Real Madrid. Real tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern soma e segue 2-1 ao Wolfsburg, suficiente para manter 19 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Em Itália, tudo muito renhido. Napoli e Juventus ganharam pela mesma margem, 1-0. Napoli continua no topo com um ponto de vantagem sobre o Juve. Agora para os Jogos Olímpicos de Inverno, como se já não bastasse a proibição da Rússia participar nos Jogos Olímpicos enquanto equipa, um escândalo para aqueles russos que participam sem representar a Rússia. Um atleta russo que venceu uma medalha de bronze em curling testou positivo em doping. Mais um teste hoje para se ver se está tudo certo. Cerca de 160 atletas russos participam sem representar nenhum país. Na contagem das medalhas, Noruega está agora no topo, com um total de 26 medalhas, sendo 9 de ouro, 9 de prata, 8 de bronze. Em segundo está a Alemanha, 18 medalhas, sendo também 9 de ouro, mas depois 5 de prata, 4 de bronze. Soterrados no lixo. Foi isso que aconteceu nos arredores de Maputo quando uma lixeira desabou, matando várias pessoas nas suas residências em redor dessa lixeira. William Mapote.
Tudo começou pouco depois da 1:30 de madrugada. Uma forte chuva caía na cidade de Maputo e no bairro do Rolém, periferia da capital do país. Chegava a tragédia. A maior lixeira a céu aberto do país começou a ceder, levando toneladas de lixo muro abaixo, atingindo pelo menos 7 residências. Não aguentaram o peso. Desabaram e deixaram soterrados pelo menos 20 pessoas. 17 perderam a vida.
Mas muita água que estava a descer quando arrebentou essa lixeira aqui para baixo. Foi cobrir aquelas casas ali junto com a família, ali crianças morreram ali.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O William vai regressar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem alargada sobre este desastre nos arredores de Maputo. E nessa segunda meia hora vamos também ter reações a essa situação de uma lixeira ao ar livre. Portanto, isso na segunda meia hora com o William Mapote, a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de Calafé Palanga, Fuba Experience.
Nita que conhece amor, quero te respirar fundo. Vamos fazer como no Kimbo, sentar no chão do Luando. Fala bem, qual é o mambo que te deixou bem guamado? Mas angolaram o Mojimo e eu. Teus olhos dizem estás apaixonado. Nas fronteiras de um verso, onde tudo termina, é desse universo, é ali onde o meu pensamento germina. Vou te dar
crescam em ele.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português, deste 19 de fevereiro de 2018, aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 16 horas e 30 minutos. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, na África do Sul, o líder da oposição, Mussi Maimane, exorta o novo presidente Cyril Ramaphosa a demitir uma série de membros do governo. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump diz que apoia métodos mais rígidos de verificação criminal a compradores de armas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na capital de Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão Oco em Gabu, com a Pidjigiti e Capital FM na capital de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão na internet, bastando para isso escrever www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat e também no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, o Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Doze horas e 32 minutos, num dia marcado pela tragédia do Lene em Moçambique, onde perderam a vida 17 pessoas. Vamos, João Santa Rita, às notícias.
Vamos às notícias. Começamos na vizinha África do Sul, onde o líder da oposição, Mussi Maimane, exortou hoje o novo presidente, Cyril Ramaphosa, a demitir uma série de membros do governo que têm sido mencionados em casos de corrupção. Maimane, dirigente da Aliança Democrática, respondia ao discurso sobre o Estado da Nação feito por Ramaphosa na sexta-feira, em que prometeu uma luta acérrima contra a corrupção. Contudo, o líder da oposição mencionou vários ministros alegadamente envolvidos em corrupção e acrescentou que os planos do presidente poucos pormenores revelaram sobre as suas intenções. Por seu turno, o líder dos Combatentes da Liberdade Económica, Julius Malema, disse que o novo presidente sul-africano nada tenciona fazer até às eleições do próximo ano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que apoia métodos mais rígidos de verificação criminal a compradores de armas. Na sequência do massacre na semana passada numa escola secundária da Flórida, o porta-voz da Casa Branca, ou melhor, a porta-voz da Casa Branca, disse que o presidente falou com um senador republicano e um democrata para se melhorar o método de verificação do registro criminal dos compradores de armas. A polícia disse que Nicolas Cruz, de 19 anos, confessou ter sido culpado em ter morto a tiro 17 estudantes e 3 adultos com uma arma de guerra. Na verdade, foram 14 estudantes e 3 adultos com uma arma de guerra. Cruz comprou a arma porque não tinha qualquer registro criminal.
O Kremlin negou hoje o envolvimento do governo russo nas eleições presidenciais americanas de 2016. Um porta-voz disse que as acusações não têm qualquer fundamento. O desmentido russo dá-se poucos dias depois do procurador especial americano, Robert Mueller, ter indiciado 13 cidadãos russos e 3 entidades russas de levarem a cabo uma campanha ilegal de guerra informática para favorecer o então candidato Donald Trump. Ninguém na campanha de Trump foi acusado de cooperar com esses indivíduos ou entidades russas.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou hoje para a existência de episódios de ciberguerra entre Estados de forma mais ou menos escondida e defendeu a criação de um esquema regulatório para evitar riscos que são reais. Numa conferência de imprensa, depois de ter recebido o título de doutor honoris causa da Universidade de Lisboa, Guterres revelou a sua convicção de que uma guerra no mundo vai ser antecedida de um maciço ciberataque com o objetivo de destruir as capacidades militares, sobretudo de comando, controle e comunicação, e paralisar as tropas e infraestruturas básicas, como, por exemplo, as redes elétricas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas defendeu, por isso, uma grande inovação na forma de trabalhar e sustentou que só mobilizando todos os atores é que será possível evitar alguns dos riscos que são reais, quer pela indevida utilização da internet, quer pelo que poderá ser a evolução da inteligência artificial.
Pelo menos 18 civis foram mortos hoje em bombardeamentos do exército sírio no bastião rebelde de Ghuta Oriental, a leste de Damasco, revelou a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os bombardeamentos visaram diferentes localidades e ocorreram um dia depois das forças sírias terem reforçado posições à volta do enclave, o que pode significar que está a ser preparado um assalto ao bastião, acrescentou o diretor do observatório. Nas últimas semanas, centenas de pessoas morreram nos ataques a Ghuta Oriental, onde, segundo a ONU, cerca de 400 mil residentes estão impedidos de sair devido ao cerco das forças do regime.
Em Moçambique, Maputo acorda para um dia trágico. Tragédia na lixeira de Ulen faz 17 mortes nas primeiras horas de hoje. William Opote acompanha o desenrolar deste incidente.
Tudo começou pouco depois da 1:30 de madrugada. Uma forte chuva caía na cidade de Maputo e no bairro de Ulen, periferia da capital do país. Chegava a tragédia. A maior lixeira a céu aberto do país começou a ceder, levando toneladas de lixo muro abaixo, atingindo pelo menos 7 residências. Não aguentaram o peso, desabaram e deixaram soterrados pelo menos 20 pessoas. 17 perderam a vida e 5 contraíram ferimentos, mas estão fora de perigo.
Mas muita água que estava a descer quando arrebentou essa lixeira aqui para baixo. Foi cobrir aquelas casas ali junto com a família, ali crianças morreram ali.
Aquela altura das 3h20, 3h04, é no momento quando a lixeira se poliu, depois desabafou para cá embaixo e demoliu essas casas que estão aqui.
Era Mário Castigo e Elias Macassa, vizinhos das vítimas. Marisa Carlos viu a casa ao lado a ir abaixo e 5 vizinhos da mesma casa perderam a vida.
Tinha que resgatar outras coisas. Perdi a 5 pessoas que morreram lá em casa.
A lixeira de Ulen existe há mais de 4 décadas e há pelo menos década e meia já se pede o seu encerramento, que tarda em acontecer. A vereadora da Saúde e Ação Social no município de Maputo, Yolanda Manuel, diz que a tragédia vai acelerar o encerramento e a transferência do aterro.
Estamos a trabalhar no sentido de encerrar a lixeira. Estamos já em passos avançados. Esta situação só vem nos mostrar que temos que acelerar ainda mais o passo, mas o nosso trabalho continua, aliás, nunca chegou a parar.
Enquanto a lixeira não fecha, centenas de famílias vão continuar a partilhar lado a lado o espaço, o ambiente e, já agora, as memórias da vida, saúde e morte provocada pelo lixo. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
A tragédia da lixeira do Ulen realça fragilidades na gestão da cidade de Maputo e representa uma grave violação dos direitos humanos, diz o deputado Venâncio Mondlane, que é do Partido Movimento Democrático de Moçambique e que foi membro da Assembleia Municipal de Maputo.
O que se conclui no meio disto tudo é pura e simplesmente a situação da vida de negligência criminal. Mas isto é muito mais de uma questão meramente de desleixo profissional. Não, para mim, eu vou muito mais para além disso. Isto é negligência criminosa. Não sei como é que os juristas chamam isto, mas para mim é uma questão de se abrir um inquérito, mas não um inquérito do ponto de vista administrativo, mas um inquérito do ponto de vista judiciário. E tem que ser... Esse inquérito não pode ser conduzido pela Assembleia Municipal. Se a Assembleia Municipal quiser fazer o que faz, mas eu penso que tem que ser um inquérito judiciário em que envolve a própria Procuradoria-Geral da República. Temos uma cidade de Maputo que nós temos buracos nas estradas, temos carretas destruídas, as pessoas destroem seus carros, as pessoas preferem, e não sei o quê. E as pessoas pagam as taxas, pagam a taxa de lixo, pagam o imposto do pessoal autárquico, pagam a taxa do predial autárquico, pagam a taxa de circulação de automóveis. Quer dizer, as pessoas são contribuintes do município pelo qual depois não têm as garantias dos seus direitos, sobretudo o direito à vida, que é o direito mais importante e fundamental. Portanto, se há uma violação de um direito básico para pessoas que são contribuintes para a vida desse próprio município, significa que tem que haver responsabilização criminal. E, antes de mais, penso que a própria Assembleia Municipal, neste momento, devia emitir uma moção de defesa de segurança dirigida ao próprio presidente do Conselho Municipal. Portanto, penso que ele, se tiver ainda algum brilho, algum respeito pela sua própria pessoa, devia demitir.
A imprensa de Maputo reportou que o socorro às vítimas chegou ao local horas depois da comunicação. Monlhane diz que isso revela outra negligência e o tratamento marginal às questões de proteção social em Moçambique.
Por aquilo que eu conheço dessa cidade, se chegou 2 horas depois, não estou a falar em respeito às vítimas, mas chegou 2 horas depois e até é dos casos menos graves, né? Porque o Corpo de Salvação Pública não tem capacidade absolutamente nenhuma, não é só esses casos. Temos casos de incêndios. Basicamente, a maior parte dos incêndios que ocorreram na cidade de Maputo sempre chegaram quando tudo estivesse incêndio. Ou chegavam lá depois os próprios moradores terem feito, digamos, prestado assistência. Não há capacidade absolutamente nenhuma. Aliás, tudo aquilo que é proteção social, tudo que é serviço público, serviço cívico, em Moçambique é tratado de forma muito marginal e de forma, digamos, muito negligenciada. Quer dizer, é como se isso não fosse, como se fossem áreas não essenciais à governação. Me acontece um pouco. Na educação também é a mesma coisa. Na saúde é a mesma coisa. Na segurança social é a mesma coisa. Então, penso que a própria Assembleia da República devia debater esse assunto. Devia ser exigir responsabilidades a quem do governo que é responsável por esta área, o município, e daqui tirar as situações, tanto a nível, digamos, criminal, a nível administrativo, ao nível civil. Portanto, tem que haver implicações. Não pode ser tratado essas questões com ligeireza.
Era Venâncio Monlhane, deputado pelo Movimento Democrático de Moçambique e antigo membro da Assembleia Municipal de Maputo, e a tragédia da lixeira do Lene, numa das áreas mais populosas de Maputo. É uma lixeira que já deveria ter sido encerrada. 12 horas e 42 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Ainda em Moçambique, uma mulher foi condenada a ser chicotada pelas autoridades do bairro 30 de junho, indiciada de ser protagonista frequente de insultos sociais e políticos, sob a Voz da América de várias fontes. Trata-se do bairro 30 de junho da Mocimboa da Praia. O líder do bairro, cujo nome não foi divulgado, convocou a população e numa sessão pública mandou chicotear a mulher, que foi mantida deitada de barriga por vários minutos. Já exagerava com os insultos e não conhecíamos os seus interesses, disse à Voz da América Jabu, um morador da Mocimboa da Praia, que se mostrou indiferente se a situação se relaciona com o alegado fundamentalismo islâmico que tem perpetrado ataques naquela região do norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado. Um vídeo que circula nas redes sociais, a que a VOA teve acesso, mostra a mulher a ser retirada do meio da população para o centro do círculo, forçada a se deitar no chão e a receber a chicoteada. Um jurista disse ao nosso correspondente em Manica, no centro de Moçambique, que a ação protagonizada por um coletivo dos líderes representa ofensas contra, sendo que pode recorrer à justiça. 12 horas 42 minutos. E de Moçambique vamos à Guiné-Bissau. Os 19 guineenses estacionados pela CDAO, que é a Comunidade Económica da África Ocidental, promoveram ontem uma manifestação em Bissau, a capital daquele país, onde repudiaram a decisão da organização subregional. Consideram que foram injustiçados e que vão recorrer às instituições judiciais, tal como reporta o Lassana Kassamã.
Prema Camará, líder do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC e uma das figuras sancionadas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, foi uma das vozes presentes na manifestação.
As sanções foram injustas, foram tendenciosas e parciais. A Guiné-Bissau provou mais uma vez, através de uma manifestação popular, do que é um país soberano, um país autônomo, um povo independente.
Em face deste argumento, Prema Camará não tem dúvidas.
Ficou evidente de que a decisão da CDAO foi um fiasco. É prova de injustiça. É prova de falta de credibilidade das pessoas que tomaram essa decisão. Os 19 sancionados, 11 foram transformados nos verdadeiros heróis.
19 guineenses sancionados pela CDAO atacam a organização, tendo na mesma ocasião Brahma Camará, coordenador do grupo dos 15, afirmar que o acordo de Conakry morreu quando o PAIGC se realizou o seu nono congresso. Enquanto isso, o novo primeiro-ministro, Arthur Silva, não conseguiu ainda apresentar o seu elenco governamental perante a clara rejeição por parte dos partidos com maior expressão política. Lassana Kassamá, Voz da América Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Entretanto, há momentos, o meu colega Álvaro Ligeiro Andrade conversou com Oscar Barbosa, secretário da Comunicação do Secretário Nacional do PAIGC, que reage em relação a esta situação.
Isso é o desespero, sabe? Isso é o desespero de quem sabe que está a lançar acusações falsas numa tentativa vã de tapar o céu com as mãos, não é? Porque a CDAO é uma organização responsável, é uma organização altamente responsável, que já viveu e conhece bem a crise de Bissau-Guiné. Portanto, aquilo que o Sr. Brahma Camará e os outros estão a dizer são puras atuardas de quem está desesperado, de quem não tem a mínima noção de como funciona uma organização como a CDAO e como funciona o resto da comunidade internacional. Não é o PAIGC, não é o camarada Domingos Simões Pereira, não é o camarada Cipriano Gassamá, que vão ditar ordens da CDAO para acusar ou dar sanções à ABOC. É o exame que a própria CDAO faz do comportamento irresponsável, antipatriótico, de uma gentalha que é ignorante, que não conhece a lei, que não conhece os princípios éticos nem morais, e que atuam, pensam que estão a atuar à maneira deles. Sim. Enquanto PAIGC, desvalorizamos completamente as acusações.
Era Oscar Barbosa, secretário da Comunicação do Secretariado Nacional do PAIGC na Guiné-Bissau. Aqui em Washington, 12:47, emissão vespertina da Voz da América. A corrida presidencial no Brasil atualmente é uma incógnita. O facto é inédito, diz ao Patrick Vaz o cientista político Marco Camargos, que chama a atenção para este facto que acontece no país.
Não há nada definido e nenhum nome está certo para as eleições que serão realizadas em outubro. Esta é a análise do cientista político Marco Camargos, que chama a atenção para o fato inédito no país.
Estamos a 9 meses da eleição no Brasil e, pela primeira vez na história, uma total incerteza em relação não só ao seu resultado, mas também quem serão os candidatos que pleitearão o cargo mais importante eleito neste país.
O especialista explica o porquê de tanta dúvida nesse início da corrida eleitoral.
Por que isso acontece nesse momento? De um lado, há incerteza enorme do principal líder do Brasil atualmente, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pela justiça, que provavelmente será retirado do pleito pela justiça eleitoral. Não se sabe ainda quem será o substituto, nem quando que este novo ator entrará no pleito. De outro lado, o seu oposto, Jair Bolsonaro, um candidato que consegue sensibilizar o eleitor brasileiro, sendo a antítese do que propõe o PT, sendo radical em relação a direitos sociais, sendo muito pouco claro em relação a direitos econômicos, tende a perder força com a saída de Luiz Inácio, levando a disputa mais para o centro.
Sem a presença de Lula da Silva no pleito e o possível enfraquecimento do seu maior rival no momento, Jair Bolsonaro, outros questionamentos são abertos, diz o especialista.
Quem ocupará esse centro? Será o que a gente chama de um alpinista político, um empresário, um homem da mídia, alguém que consegue se relacionar bem com a disputa, mas estes, ora se colocam, ora saem da disputa, deixando a incerteza de quem será que ocupará esse lugar. E, de outro lado, alguns políticos tradicionais, já conhecidos pelos brasileiros, mas que não tiveram sucesso em outros pleitos. 2018 promete.
Repórter Patrick Vaz.
O governador da Flórida, Rick Scott, participou no serviço religioso dedicado às 17 vítimas do massacre de quarta-feira passada na escola secundária Marjorie Stoneman Douglas. Enquanto eram realizados funerais das vítimas, tiveram lugar ao longo do fim de semana a inauguração da exposição de armas na área de Miami, na Flórida. 5 mil pessoas eram esperadas no evento e poderiam comprar vários tipos de arma, incluindo a do tipo AR-15, usada nos disparos da escola de Parkland. Vendedores privados nesses eventos não são obrigados a verificar o histórico dos compradores. Em Washington, na mesma altura, o líder da minoria do Senado, o democrata Chuck Schumer, de Nova York, afirmava que a proposta de orçamento da Casa Branca para 2019 facilitaria a compra de armas.
President Trump, in his budget, has actually cut the background check system, both for felons.
Chuck Schumer, afirmando que o presidente Trump, no seu orçamento, retirou o sistema de verificação de histórico criminal, tanto para criminosos que não podem ter a posse de armas e doentes mentais que não podem comprar armas. O presidente Donald Trump atribui a culpa ao FBI por não ter detectado sinais para evitar o massacre de Flórida. O vice-presidente Mike Pence disse que a administração pretende ter como prioridade a segurança nas escolas. Mas os sobreviventes do ataque da escola de Flórida e outros estudantes no país estão frustrados com a falta de ação por parte de líderes políticos. Emma Gonzalez, uma das mais críticas, falou particularmente dos que recebem doações da Associação Nacional de Rifles. Quanta vergonha, disse Emma Gonzalez aos políticos que aceitam ofertas monetárias da Associação Nacional de Rifles. Ela disse que Trump recebeu 300 milhões de dólares do poderoso grupo de lobby e revogou uma norma do anterior presidente que impedia as pessoas com complicações mentais a comprarem armas. No país, cresce, entretanto, o movimento contra a violência armada nas escolas. Os governos de Israel e do Irão acusam-se mutuamente da agressão no Médio Oriente, com ambos os lados já a advertir para os perigos crescentes na região. Álvaro Lugero Andrade.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu subiu ontem à tribuna da Conferência de Segurança que se realiza em Munique para alertar sobre o programa nuclear do Irão. Ele afirmou que dentro de 10 anos, Teherão terá uma bomba nuclear, enquanto mostrava o que disse ser um pedaço de um drone iraniano derrubado pelo exército israelita. Entretanto, Netanyahu acrescentou que a política agressiva do Irã está a mudar as alianças regionais. Ela aproximou os árabes e os israelitas como nunca antes e de forma paradoxal. Isso pode abrir caminho para uma paz mais ampla e, finalmente, também para uma paz entre israelitas e palestinianos, disse Netanyahu. Poucas horas antes, Israel realizou uma série de ataques às posições palestinianas em Gaza, provocando a morte de duas pessoas. Uma bomba feriu 4 soldados israelitas. Por seu lado, também em Munique, o ministro das Relações Exteriores do Irão descreveu o discurso do primeiro-ministro israelita como sendo um desenho animado.
Israel uses aggression as a policy.
Israel usa a agressão como política contra os seus vizinhos, represálias em massa contra o seu vizinho, incursões diárias na Síria, no Líbano e em outros países árabes, acusou Mohammad Javad Zarif. O chefe da diplomacia iraniana reiterou que o seu governo acredita que a sua segurança no Golfo Pérsico exige uma nova arquitetura. A ameaça de uma guerra nuclear pairou sobre a conferência, com países como a Coreia do Norte a procurar armas atómicas, enquanto as potências nucleares estabelecidas renovam os seus arsenais. A vencedora do Prémio Nobel da Paz, Beatrice Finn, da campanha internacional para a abolição de armas nucleares, disse à Voz da América que a comunidade global não pode continuar neste caminho.
Nuclear
As armas nucleares são definitivamente uma grande ameaça que está de regresso e, para mim, é realmente importante lembrar a todos os governos que, se mantivermos as políticas atuais, haverá uso de armas nucleares. Portanto, temos que avançar urgentemente para o desarmamento antes que isto aconteça.
A Conferência de Munique sublinhou as divisões profundas entre os países rivais do Médio Oriente e muitos outros espaços regionais. A esperança é que reconhecer os perigos que o mundo enfrenta pode ser o primeiro passo para a prevenção de grandes conflitos.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português, onde hoje o Sporting está no campo do Tondela, com a necessidade de ganhar para se manter na corrida do título. Isto porque no fim de semana, Porto e Benfica ganharam e ganharam bem. Ambos deram cabazada. Benfica deu 4-0 ao Boa Vista. Porto vinha de uma derrota de 5-0 em casa para a Liga dos Campeões frente ao Liverpool. Vingou-se ontem no Rio Ave. Deu 5, sem resposta. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Era esta a resposta que eu esperava, naquilo que era a atitude, naquilo que era a grande determinação que a equipa tinha que ter para alcançar um resultado positivo. Depois sabemos que num jogo de futebol os jogos têm a sua história e pode acontecer tudo, mas eu acho que essa revolta, no bom sentido de sentir que todos nós podíamos ter feito um pouco mais do que aquilo que fizemos no jogo anterior, era importante. Não pensar no jogo anterior, ok? Porque já passou, não tínhamos que pensar nele.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, e foi aqui que, na conferência de imprensa, se passou algo, vamos dizer, fora de vulgar. Acontece muitas vezes a jornalistas esquecem-se de desligar o celular, este toca, ficam todos zangados, há pedidos de desculpa. Neste caso, houve grande risada, porque o toque do telefone era a canção do Porto, dando claramente a conhecer o favoritismo do jornalista, e Sérgio Conceição não resistiu a fazer notar isso.
Não pensar no jogo anterior, ok? Porque já passou, não tínhamos que pensar nele. Mas sim, é do Porto.
Tem um gosto. Continua.
Não, você não esconde, é bom.
Sérgio Conceição, do bom humor. O que é raro. Continuamos com o futebol. Em Espanha, tudo lá mesmo. Barcelona a jogar muito, 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 muito mal. Mas ganhou 2-0 no campo do Eibar. Lionel Messi estabeleceu um recorde sem marcar golo. Mandou uma à trave. Foi a 14ª vez este campeonato que mandou uma bola à trave. É um recorde. Mas Barça tem que pensar no jogo de amanhã contra o Chelsea para a Liga dos Campeões. Chelsea jogou no sábado para a Taça de Inglaterra. Deu cabazada. 4-0 ao Hull. Ainda em Espanha, Atlético Madrid também ganhou 2-0 ao outro Atlético, o de Bilbao. Real Madrid foi ao campo do Real Betis ganhar num festival de golos 5-3. Jogo em que Ronaldo ultrapassou o recorde do Real Madrid, recorde de Raúl. Marcou um golo e assim fez 264 jogos com golo pelo Real Madrid. Na classificação, Barça continua no topo, mais 7 pontos que o Atlético Madrid, mais 16 que o Valencia, mais 17 que o Real Madrid. Real tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern soma e segue 2-1 ao Wolfsburg, suficiente para manter 19 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Em Itália, tudo muito renhido. Nápoles e Juventus ganharam pela mesma margem, 1-0. Nápoles continua no topo com um ponto de vantagem sobre o Juve. Agora para os Jogos Olímpicos de Inverno, como se já não bastasse a proibição da Rússia participar nos Jogos Olímpicos enquanto equipa, um escândalo para aqueles russos que participam sem representar a Rússia. Um atleta russo que venceu uma medalha de bronze em curling testou positivo em doping. Mais um teste hoje para se ver se está tudo certo. Cerca de 160 atletas russos participam sem representar nenhum país. Na contagem das medalhas, Noruega está agora no topo, com um total de 26 medalhas, sendo 9 de ouro, 9 de prata, 8 de bronze. Em segundo está a Alemanha, 18 medalhas, sendo também 9 de ouro, mas depois 5 de prata, 4 de bronze.
E no final, a última nota, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou hoje para a existência de episódios de ciberguerra entre Estados de forma mais ou menos escondida e defendeu a criação de um esquema regulatório para evitar riscos que são reais. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugero Andrade, que vai conduzir a terceira e última página, que, entre outros tópicos, destaca a música americana no Top 10 americano. Um grande abraço do Amancio Miguel. Deixo-vos com o Álvaro Lugero Andrade.
Voz da América continua a transmitir em português a partir de Washington, hoje, 19 de fevereiro. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar no nosso site voaportugues.com e no telemóvel também voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com referência voaportugues. Igualmente, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Neste momento, são 13 horas e 42 segundos aqui em Washington, 6 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Nesta segunda-feira, vamos aos títulos de atualidade. Líder da oposição na África do Sul pede ao novo presidente que demita governantes envolvidos em casos de corrupção. Donald Trump admite o maior controlo da venda de armas nos Estados Unidos. Governo russo nega envolvimento nas eleições americanas. Fique para acompanhar estas e outras notícias. Também a nossa rubrica habitual das segundas-feiras, o Top 10 americano. Mas começamos com a tragédia que abateu hoje sobre a cidade de Maputo, quando 17 pessoas morreram devido a um alheamento de parte da lixeira de Ulene, a maior do país. Mais 5 pessoas estão feridas, mas fora do perigo. O desabamento foi provocado pela forte chuva que desde a madrugada abateu sobre a capital moçambicana. A maior lixeira a céu aberto do país começou a ceder, levando toneladas de lixo muro abaixo, atingindo pelo menos 7 residências. William Mapote esteve no local.
Tudo começou pouco depois da 1:30 de madrugada. Uma forte chuva caía na cidade de Maputo e no bairro do Rolém, periferia da capital do país. Chegava a tragédia. A maior lixeira a céu aberto do país começou a ceder, levando toneladas de lixo muro abaixo, atingindo pelo menos 7 residências. Não aguentaram o peso. Desabaram e deixaram soterrados pelo menos 20 pessoas. 17 perderam a vida e 5 contraíram ferimentos, mas estão fora de perigo.
Mas e muita água que estava a descer quando arrebentou essa lixeira aqui para baixo. Foi cobrir aquelas casas ali junto com a família, ali crianças morreram ali.
Aquela altura das 3h20, 3h04, é no momento quando a lixeira se poliu, depois desabafou para cá embaixo e demoliu essas casas que estão aqui.
Era Mário Castigo e Elias Macassa, vizinhos das vítimas. Marisa Carlos viu a casa ao lado a ir abaixo e 5 vizinhos da mesma casa perderam a vida.
Tem que resgatar outras coisas. Perdi a 5 pessoas que morreram lá em casa.
A lixeira de Ulene existe há mais de 4 décadas e há pelo menos década e meia já se pede o seu encerramento, que tarda em acontecer. A vereadora da Saúde e Ação Social no município de Maputo, Yolanda Manuel, diz que a tragédia vai acelerar o encerramento e a transferência do aterro.
Estamos a trabalhar no sentido de encerrar a lixeira. Estamos já em passos avançados. Esta situação só vem nos mostrar que temos que acelerar ainda mais o passo. Mas o nosso trabalho continua, aliás, nunca chegou a parar.
Enquanto a lixeira não fecha, centenas de famílias vão continuar a partilhar lado a lado o espaço, o ambiente, e já agora, as memórias da vida, saúde e morte provocada pelo lixo. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 19 de fevereiro. Passemos agora às notícias económicas e começamos na Guiné-Bissau, onde associações de jovens, o Conselho Nacional da Juventude e a Rede Nacional das Associações Juvenis Reinage lançaram um projeto com o qual pretendem dar emprego a 2.500 jovens na agricultura, revelou a Isato Forbes, líder do Conselho Nacional da Juventude. O projeto de promoção da produção orizícola irá integrar os jovens nas regiões de Kinar e Tombali no sul, Oyo no norte, Gabu e Bafatá no leste e tem um financiamento do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento. Os jovens serão formados e apoiados através de 10 cooperativas agrícolas, através de sementes e ainda terão os campos drenados e parcelados com máquinas que já foram adquiridas no exterior. Angola vai ter a desembolsar 8 bilhões de kwanzas, cerca de 33 mil milhões de dólares, no resgate da dívida interna e externa entre 2019 e 2022. Em 2019, estão previstos resgates entre dívida interna e contraída externamente na ordem dos 2,2 bilhões de kwanzas, 9.200 milhões de dólares, em 2021 no valor de 1,5 bilhões de kwanzas e em 2022 1,7 bilhões de kwanzas, cerca de 7.200 milhões de dólares, de acordo com documentos do governo. O Executivo cabo-verdiano anunciou que o Banco Mundial aprovou uma linha de crédito de 15 milhões de dólares para o financiamento de micro, pequenas e médias empresas. O projeto visa melhorar o acesso ao financiamento para aquelas empresas, assinala o governo em comunicado publicado hoje, no qual explica igualmente que os principais beneficiários do projeto serão pequenas e médias empresas solventes, incluindo de mulheres, e os primeiros mutuários que têm boas oportunidades de negócio, mas não possuem garantias suficientes para obter financiamento por conta própria. E sabe quais são os melhores países para se viver? A US News and World Report, juntamente com uma consultora e uma universidade na Pensilvânia, publicaram o ranking dos 80 melhores países do mundo de 2018, tendo em conta fatores como qualidade de vida, empreendedorismo, abertura para o negócio, turismo, cidadania e outros itens. Suíça lidera e é acompanhada no pódio pelo Canadá e Alemanha, seguidas do Reino Unido, Japão, Suécia, Austrália, Estados Unidos, França e Holanda. Portugal ocupa o lugar 24, o Brasil 29. Os dois países africanos melhor classificados são a África do Sul, no lugar 39, e Egito, na 42ª posição.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora, quando são 3 horas e 7 minutos, aqui na Voz da América, é tempo de música. As melhores da semana, aqui nos Estados Unidos, com Mayra de La Salette.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Salette,
Ana Guedes e, do outro lado, o DJ Dan Brown.
Na Semana dos Namorados, Ana, falamos com a Louisa Hall, uma jovem cantora americana de estilo folk, apaixonada por música.
E Luísa já atuou em palcos grandes como Kennedy Center e já cantou também com artistas folk de renome.
Mas o que ela não tinha era um álbum.
E viciada em café desde a adolescência, Luísa Hall acaba de lançar Barista Boyfriend, sobre um amor platónico nas suas idas, exatamente ao café.
E foi também num café que nos encontramos com ela.
I mean, I've just always loved music and gone to concerts, but I didn't really start writing until I picked up the ukulele.
Ela diz que sempre adorou música e ir a concertos, mas que não começou a escrever até agarrar no ukulele. Bom, talvez um rap, quando ela tinha 16 anos.
A barista boyfriend is a man that works at a coffee shop.
O barista boyfriend é um homem que trabalha num café, com quem ela fala todos os dias e se apaixona loucamente. Mas sabe que nunca vão estar juntos porque é uma relação com uma cliente. Mas ele era fantástico, diz Luísa. Lembra-se de fazer algo com o cabelo dela e que ele foi a única pessoa que reparou. Nem a mãe notou. Barista boyfriend. Boyfriend, you are the man that I prefer. Pulling heartstrings and espresso shots, and I can't help but have the hots for you. You make latte art with milk foam hearts, and every day my morning starts with you. Barista boyfriend, sometimes you compliment. Acabamos de ouvir Barista Boyfriend, de Luísa Hall, e daqui vamos diretamente para a tabela das mais ouvidas na América.
É o nosso Top 10 americano. Em décimo lugar está Elsie com Bad at Love. And it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. And he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state. And he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when it's in a plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, Christ. Don't care, love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, don't care, love.
O nono lugar do Top 10 americano da Voz da América é a nova entrada, Bebe Rexha e Florida Georgia Line com Meant to Be. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Girl, I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Oh, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be.
E o oitavo lugar do Top 10 americano também, Mayra, é uma nova entrada. Os Migos têm Tear Fry. Stir fry, hein? Isto vai ser um sucesso? Exatamente, e não é uma receita de cozinha, hein? Ele só diz stir fry, isto aqui é um mexido, assim, uma coisa assim frita, não é? Deve ser uma fritaria lá na cozinha
dos
amigos.
Isto é para quem gosta
de fritos. Exatamente. E este programa está disponível para download em
www.voaportugues.com.
E estamos nas redes sociais, Facebook,
Instagram
e Twitter. E aceitamos sugestões de música através do WhatsApp. O número é, Mayra?
Mais um 908-652-4584.
Mais um 908-652-4584.
A sétima posição é de Weekend com Kendrick Lamar. Kendrick Lamar é o homem que se fala.
E a música é Pray For Me, a entrada mais quente da semana.
Para o sexto lugar subiu Dua Lipa com o seu New Rule.
E Dua Lipa fez história, Mayra, ao quebrar o recorde de visualizações no YouTube esta semana. Atingiu quantas?
1.000 milhões de visualizações no videoclip de New Rule. Quem é que ela passou?
Não sei, diz que passou toda a gente.
Passou toda a gente, né? Passou toda a gente. Vamos aqui atirar nomes como Justin Bieber. Vamos atirar nomes como Michael Jackson.
Michael Jackson? Ah, coitado.
Já passou.
Se estivesse vivo, não passava. Mas pronto, vamos então ficar do Alipá.
Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in. You have to kick him out of game three. Don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Dua Lipa tem três regras, Ana.
Quais são?
São várias. Agora assim de repente. Agora assim de repente.
Agora apanhei-te.
Uma delas é: não sejas amigo dele, porque já sabes que vai acabar lá.
E pronto, para a semana há mais. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, www.voaportugues.com. Estamos Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português tudo junto. Aceitamos sugestões, não esqueçam de músicas, o WhatsApp. Mais 1-908-652-4584.
A quinta posição é da música rockstar de Post Malone e ele vai se mantendo firme e forte, embora tenha tido uma posição esta semana. Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no you show up, man, them that's got toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. E o nosso número no WhatsApp é o mais 1908-652-4584.
E o quarto lugar é Camila Cabello com Havana.
Na terceira posição está a Finesse de Bruno Mars com Cardi B.
Don't You Look Good Together, Bruno Mars e Cardi B, pelo menos soam bem os dois juntos.
Soam, sim, senhora Ana. E quem soa bem junto também é Ed Sheeran e Beyoncé com este Perfect, que tem o segundo lugar do Top 10 americano. To carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Linda música esta, Ana, e o Top 10 chega ao final, assim, com um primeiro lugar de quem?
Drake e o seu plano Deus, God's Plan.
Portanto, o Top 10 volta para a semana. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado, DJ Dan Brown. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, it was different with me. God's plan, God's plan.
E depois do Top 10 da música americana, vamos às notícias. Na África do Sul, o líder da oposição, Nuzi Maimane, exortou hoje o novo presidente Cyril Ramaphosa a demitir uma série de membros do governo que têm sido mencionados em casos de corrupção. Maimane mencionou vários ministros alegadamente envolvidos em corrupção e acrescentou que os planos do presidente poucos pormenores revelaram sobre o que ele pretende fazer. O presidente americano disse apoiar métodos mais rígidos de verificação criminal e compradores de armas. Na sequência do massacre na semana passada, numa escola secundária da Flórida, a porta-voz da Casa Branca afirmou que Donald Trump falou com o senador republicano e um democrata para se melhorar o método de verificação do registro criminal de quem quer comprar armas. O governo russo negou hoje o envolvimento seu envolvimento nas eleições presidenciais americanas de 2016. Um porta-voz disse que as acusações não têm qualquer fundamento. O desmentido russo dá-se poucos dias depois do procurador especial americano Robert Mueller ter indiciado 3 cidadãos russos e 3 entidades do país de levarem a cabo uma campanha ilegal de guerra informática para favorecer o então candidato Donald Trump. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou hoje para a existência de episódios de ciberguerra entre Estados de forma mais ou menos escondida e defendeu a criação de um esquema regulatório para evitar riscos que são reais. O secretário-geral defendeu, por isso, uma grande inovação na forma de trabalhar e sustentou que só mobilizando todos os atores é que será possível evitar alguns dos riscos que são reais, quer pela indevida utilização da internet, quer pelo que poderá ser a evolução da inteligência artificial. E pelo menos 18 civis foram mortos hoje em bombardeamentos do exército sírio no bastão rebelde de Ghouta Oriental, a leste de Damasco, revelou a organização Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na terceira segunda-feira de fevereiro, os americanos celebram o Dia dos Presidentes, quando honram todos os líderes nacionais. O dia foi originalmente destinado a honrar o primeiro presidente e, sem dúvida, o fundador mais influente do país, George Washington, que nasceu a 22 de fevereiro de 1732. A data passou a ser informalmente comemorada depois de 1800, após a morte do presidente Washington, mas virou feriado federal em 1885. Desde então, cerca de metade dos estados modificou a data para incluir a celebração de outro presidente. O 16º presidente Abraham Lincoln é uma escolha apropriada. Nascido a 12 de fevereiro de 1809, Lincoln, como Washington, foi extremamente influente na fundação e desenvolvimento dos Estados Unidos. George Washington liderou o exército rebelde que conquistou a independência do país da coroa britânica, colocou a nação numa base financeira sólida e liderou o então jovem país através das dores iniciais que rapidamente deram origem a um governo estável, democrático e legal. Ao deixar o cargo voluntariamente após 2 mandatos de 4 anos, assegurando a transferência pacífica do poder ao líder eleito para o suceder, Washington estabeleceu um precedente importante para todos os demais presidentes. Abraham Lincoln, por seu lado, reuniu um país desgarrado por uma guerra civil e preparou o terreno para uma mudança com um grande entendimento entre autoridades governamentais federais e estaduais. Em última análise, as suas ações transformaram a Federação dos Estados com um governo central fraco numa verdadeira união liderada por um governo federal forte. Esta mudança começou com as leis da abolição da escravidão. Antes da Guerra Civil, alguns estados permitiam a escravidão através da própria legislação, mas outros a proibiam. A 1 de janeiro de 1863, o presidente Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, abolindo a escravidão nos estados onde a legislação ainda permitia essa prática, levando à aprovação da 13ª Emenda à Constituição, que aboliu a escravidão em todo o país. Honramos os presidentes Washington e Lincoln porque incorporaram os valores e o caráter que enobrecem o serviço público. No Dia dos Presidentes, honramos os presidentes no passado, na atualidade, enquanto continuam a defender o seu juramento de preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 16 de fevereiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.